Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, você amigo do Prosa Rural, chegue mais! O tema do programa de hoje vai ajudar você a melhorar o rendimento da sua lavoura ou do seu pasto. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos falar sobre os benefícios das plantas de cobertura para uma agricultura eficiente e sustentável. Sabe de uma novidade? A Embrapa Cerrados realizou uma pesquisa de opinião com os produtores rurais brasileiros e descobriu que a maioria já utiliza as plantas de cobertura e percebe seus benefícios. Metade desse público adota a tecnologia há mais de 5 anos. Então, podemos dizer que a planta de cobertura é uma antiga conhecida dos produtores rurais brasileiros. Ela protege o solo da chuva e do sol para que não fique descoberto fora do período de plantio. Mas elas trazem muitos outros benefícios para os sistemas de produção. Quem vai explicar tudo sobre essa tecnologia são nossas convidadas da Embrapa Cerrados, a pesquisadora Arminda Carvalho e a jornalista Juliana Miura.
Um dedo de prosa.
Arminda, o que são as plantas de cobertura?
As plantas de cobertura são plantas que são utilizadas para fins não comerciais, assim, de não comércio de grãos. Elas são utilizadas para quê? Para proteger a superfície do solo e para melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos no perfil do solo. Então, são plantas que melhoram a matéria orgânica do solo na sua quantidade e na sua qualidade. A ciclagem de nutrientes incorpora, no caso das leguminosas, significativamente nitrogênio no solo, reduzindo, inclusive, né, o custo econômico e ambiental com esse nutriente. Controla pragas, doenças e nematóides e também plantas invasoras, também reduzindo o gasto com pesticidas.
Arminda, então quer dizer que é importante usar as plantas de cobertura para a gente ter uma produção de alimentos sustentável?
Sim, isso foi uma revolução na nossa agricultura, né? Porque pensa que há alguns anos, sei lá, quantos anos? 10, 20 anos? 20 anos atrás, na época seca no Cerrado, as áreas agrícolas ficavam expostas, descobertas, solo preparado, né? Porque nós não falamos do plantio direto. Como essas plantas são importantes no sistema plantio direto? Porque um dos pilares para o sistema plantio direto é a cobertura de solo, é o uso de plantas de cobertura. Então, com o plantio direto e o uso dessas plantas na entressafra, na safrinha, nós não temos mais essa questão das nossas áreas expostas aos agentes de degradação na época seca, que é praticamente 6 meses, né? De 5, e agora, com a questão das mudanças climáticas, cada vez mais longo esse período. Então, é uma forma de quê? De praticar uma agricultura conservacionista ou regenerativa.
Arminda, existem os mix de plantas de cobertura que combinam diferentes plantas com diferentes funções. Esses produtos podem ser utilizados pelos produtores?
O mix hoje está sendo muito utilizado pelos agricultores. Quando você associou a crotalária expectabis, é uma leguminosa, com o trigo mourisco, é uma quenopodiácea, com uma gramínea milheto, sorgo. Então você associa várias espécies de plantas com diferentes funções, né? A leguminosa, a principal função fixar o nitrogênio do ar atmosférico, no caso da crotalária, controlar nematóides, o milheto melhora muito a ciclagem de nutrientes de profundidade, a questão do uso mais eficiente de água, que a gente sabe que é problema, né, na época seca do Cerrado. Então todas essas questões são favorecidas pelo mix.
E a gente sabe que o produtor, para adotar as plantas de cobertura, ele vai ter um custo, vai ter que comprar semente, vai ter que ter um trabalho a mais no manejo dessas áreas, mas ele tem um retorno econômico já no aumento das lavouras?
Em geral, essas plantas já vão promover aumento de produtividade, né? Assim, talvez não, no início, não tão significativo. Mas assim, nós temos na Embrapa Cerrados experimento hoje com 20 anos de uso de plantas de cobertura, numa rotação soja-milho. E o milho, ele é muito responsivo, principalmente ao uso das leguminosas por conta da sua grande dependência de nitrogênio, né? No milho a gente utiliza mais de 150 quilos de nitrogênio. Então, nós temos resultados desse nosso experimento de mais de 20 anos, com aumento de 2 toneladas por hectare de milho, utilizando uma planta de cobertura leguminosa, né, uma crotalária junça, em relação a um pousio. Então, assim, são 2 toneladas a mais. Então, isso é, impacta economicamente. Fora isso, é o aumento de produtividade, a redução de custos com fertilizante, principalmente fertilizante nitrogenado, que a gente está, né, falando de que é muito impactado pelo dólar, que hoje a gente sabe que está em alta, então é um insumo que hoje está bastante caro. Sem falar dos inseticidas, fungicidas e herbicidas, que também podem ser reduzidos, porque essas plantas controlam pragas, doenças, plantas invasoras, ervas daninhas e também nematicida, que até é muito difícil.
Arminda, muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência. E como contamos no início do programa, a Embrapa Cerrados realizou uma pesquisa de opinião para saber como os produtores rurais usam as plantas de cobertura. Para trazer mais detalhes dessa pesquisa, vamos chamar o pesquisador Marcelo Aires, também da Embrapa Cerrados. E para conversar com ele, chamamos de volta a jornalista Juliana Miura.
Marcelo, e a gente viu na pesquisa de opinião que a gente fez com os produtores que, apesar dos benefícios que essas plantas trazem, alguns ainda não utilizam em sua propriedade. Por que isso acontece?
Então, a nossa pesquisa de opinião, Juliana, mostrou que 74% dos produtores, eles utilizam plantas de cobertura. Os outros 26 que não utilizam, responderam que eles tinham muita vontade ou muito interesse em também utilizar. Os principais problemas apontados, né, ou as dificuldades, vamos dizer assim, para implementar o uso de plantas de cobertura nas propriedades, um deles é o custo de produção, né, as sementes que você tem que comprar e as operações que você tem que realizar para implementar as plantas de cobertura. A outra questão diz respeito aos maquinários e equipamentos também que são utilizados tanto no plantio quanto no manejo dessas plantas. E por fim, a questão de dificuldade de manejo. Muitos desses problemas, né, ou dessas dificuldades que eles encontram, na verdade a gente já tem solução e com a pesquisa a gente pretende fazer um trabalho de difusão, né, de conhecimento para facilitar e promover o aumento do uso dessa prática pelos produtores rurais brasileiros.
Mas quando a gente fala em custo de produção, aumento do custo para o produtor, ele consegue recuperar isso pelo aumento da produtividade da lavoura ou por outros benefícios que essas plantas trazem para o sistema?
Certamente, por ser uma planta de serviço, um dos serviços principais, né, que essas plantas podem prover é a questão da ciclagem de nutrientes, né? Ou seja, ela vai buscar, né, através das suas raízes e do desenvolvimento da planta e da produção de biomassa, nutrientes que estavam ali no solo e não estavam sendo aproveitados pelos cultivos de grão. Com isso, você vai ter um incremento, né, dessa ciclagem de nutrientes e essa disponibilização desses nutrientes que estavam já nos solos. Né, a gente aqui não está falando de nutriente novo, né, a gente está falando de nutriente que já estava no solo e vai ser reciclado a partir do crescimento e, posteriormente, da degradação dessa biomassa que fica no campo.
Pelo resultado da pesquisa, a gente pode inferir que a maioria dos produtores estão usando o milheto e a braquiária, então eles têm esse uso animal também na área.
Essa é uma das respostas que nós obtivemos, né? 50% dos agricultores que responderam o questionário, eles dizem que eles estão utilizando essas áreas, né, com as plantas de cobertura para pastejo ou para produção de feno ou até para produção de silagem, né? Em geral, essas plantas forrageiras, né, elas também produzem mais biomassa. Então é interessante também para o agricultor utilizar essas plantas, porque elas vão produzir uma maior biomassa, que vai dar uma maior palhada e aí uma maior proteção do solo, que é muito importante para o sistema de plantio direto, né? Planta de cobertura e sistema de plantio direto são coisas extremamente relacionadas, né? São práticas, inclusive, que estão nas políticas públicas no Brasil, né? Por exemplo, o Plano ABC+, incentiva o uso dessas práticas. Sistema de plantio direto, uso de planta de cobertura, principalmente as leguminosas, que também, algumas delas, podem ser pastejadas pelos animais.
Em relação a essa questão que você falou das políticas públicas, então essa prática, a adoção de plantas de cobertura, ela promove uma agricultura mais sustentável, a gente pode dizer isso?
Exatamente. O Brasil tem algumas políticas públicas que foram implementadas já há alguns anos, né? Principalmente para combate às mudanças climáticas globais. Uma delas, importantíssima, uma política pública do Ministério da Agricultura, que é a agricultura de baixo carbono, né? O Plano Nacional de Agricultura de Baixo Carbono. E uma das propostas, né? Uma das metas, inclusive, desse plano é o aumento de algumas práticas. Uma delas é a integração lavoura-pecuária, a outra é plantio direto, uso de leguminosas, né? Aumento do uso de leguminosas, que vai ter uma fixação biológica de nitrogênio. Então, são práticas conservacionistas, né, que vão ajudar a agricultura e a pecuária brasileira a atingir as metas de redução e de mitigação, consequentemente, da emissão de gases de efeito estufa. Hoje em dia não basta só produzir muito. Hoje em dia a gente tem que produzir melhor, olhando essa questão também ambiental, essa questão da sustentabilidade.
Muito obrigado por participar dessa prosa com a gente, Marcelo. E hoje ainda temos mais uma participação. Dessa vez, vamos saber na prática como funciona a adoção dessa tecnologia. Vamos falar com quem põe a mão na massa e colhe os frutos desse trabalho.
Fala, produtor!
Está conosco Clever Fiedler, gerente do grupo JLS Agro, que mantém fazendas em Goiás e em Minas Gerais. O Clever atua principalmente na propriedade de Água Fria, em Goiás.
Clever, quais os cuidados tiveram na implantação das plantas de cobertura?
Juliana, o grupo JLS Agro, desde o início das suas atividades, ele teve a preocupação com a sustentabilidade e a conservação do solo. As plantas de cobertura sempre estiveram no planejamento em determinadas áreas e talhões da fazenda. E o grupo trabalha com plantas de cobertura há mais de 2 décadas. O projeto, ele começou com a introdução da braquiária consorciada com o milho, segunda safra. De lá para cá, nós aprimoramos o manejo, inserimos outras plantas de cobertura. Em relação à obtenção de sementes, o grupo sempre teve o cuidado, a preocupação em utilizar sementes de qualidade com bons níveis de germinação e vigor, para estabelecer um bom estande inicial de plantas. Entretanto, nós já tivemos algumas dificuldades com algumas espécies e também com a qualidade fornecida por algumas empresas. Nós acreditamos que o produtor, ele precisa avaliar os gargalos de produtividade que ele tem em cada talhão na sua propriedade, quais são os problemas em cada área, se os problemas são nematóides, doenças radiculares, como o fusarium, por exemplo, se existe compactação, se falta palhada, se o objetivo é a ciclagem de nutriente na área. Enfim, cada planta de cobertura, ela tem a sua função e ajuda nessa melhoria. É importante também avaliar o custo por hectare da implantação das plantas de cobertura, as exigências nutricionais de cada cultura, também a exigência dela em relação à temperatura, à água. Nós, nas unidades do grupo, nós utilizamos plantas de cobertura que se adaptam à época e ao clima aqui do Cerrado, e acredito que o agricultor também precisa levar isso em consideração na escolha assertiva das plantas de cobertura em sua propriedade. Plantas de cobertura é um desafio que dá resultado, mas ele exige paciência e persistência.
Agradecemos pela participação dos nossos convidados. Por hoje ficamos por aqui. Se ainda tem alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Cerrados, localizada em Planaltina, no Distrito Federal. Basta ligar para este telefone, anote aí. O DDD é 61 e o telefone é 3388-9933. Repetindo, 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Se preferir, você pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão na página principal da Embrapa na internet, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra em atendimento o Fale Conosco para enviar uma mensagem para o SAC. Obrigado, pessoal, e até a próxima!
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Juliana Miura. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Cerrados.